Olá, eu sou Adriana Figueiredo, escritora. E como vocês bem sabem, comecei a escrever de verdade em plena pandemia, por causa de uma dor de mãe. E a partir dali, não parei mais. Por isto, e não mais do que isto, o Estreia de Mãe seguirá comigo até o dia em que eu descubra todas as estreias que uma mãe pode ter. Será que consigo? Não sei. Sigo tentando. Agora, chega de blá 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 e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à terceira temporada do podcast Estreia de Mãe. Desta vez, com uma pitadinha boa de um negócio que eu amo: literatura. Adianto que me reservo o direito de falar aqui apenas das histórias que eu li e amei, e vou tentar não dar muitos spoilers de leitora apaixonada. Mas, se você resolver ler a história, a partir da minha indicação, corre lá no Instagram, Estreia de Mãe, e me conta. Vou amar saber. Ah, e pode discordar da minha opinião. Vou amar também conhecer a sua. Aproveita e já segue o podcast no Spotify ou na sua plataforma de preferência e compartilha com os amantes de livros como você. Bora? Que lá vem história. Episódio 84. Muito mais que um crime. Na verdade, fui convidada a ler esta obra e depois do convite, fiquei obcecada pelo contexto. Tive um pouco de receio, mas quando o convite chegou, não resisti, comprei o livro. Mas de maneira alguma isso quer dizer que é um livro fácil de ler, porque não é. Mas aquele e-mail me levou direto para o carrinho de compras. E desde que ele chegou a mim, há alguns dias, eu sabia que não seria capaz de ignorar o chamado. E hoje ele está aqui, prontinho para fazer uma breve visão da história intensa e dolorosa de muito mais que um crime. Ouça um trechinho desta história. Pauline, ela é discreta, ela esquece que é bela. Ela tem em todo o corpo manchas da cor do céu. Seu marido chega em breve. Ela nem quer pensar nisso. Quando ele a toma no seu braço, não é para fazê-la dançar. Big Flow Etioli, do Meiji. O que há de escandaloso no escândalo é que a gente se habitua a ele. Simone de Beauvoir. 1. Primeiro, no telefone, ela não conseguiu falar, mas teve forças para digitar meu número e esperar um sinal soar 4 vezes. Eu estava ocupado, não sei com o quê. Atendi no último toque. Ela me ouviu dizer seu nome, aflito, com medo de ter perdido a chamada. Mas na hora de falar, nenhum som saiu. Nenhum. Como se ela, de repente, tivesse ficado muda, sob a violência do choque. Do meu lado, eu não sabia de choque nenhum. Só sabia que minha irmã menor estava ligando. O que era raro. A gente não se falava muito, e nas vezes em que se falava, era cara a cara, quando eu vinha de Paris nos fins de semana. Fiquei um pouco surpreso, mas não alarmado. O alarme soou quando ouvi sua respiração, e somente sua respiração. Soprar como um fôlego de alguém que está sufocando, era isso. No telefone, ela sufocava. Então gritei: Léa! Léa! É você? E não veio resposta. Eu poderia supor, é ela. Mas passando um trote. Ou apoiou o dedo na tecla do meu contato sem querer e não sabe que estou na linha. São coisas que acontecem, mas não pensei nada disso. Poderia imaginar que fosse uma terceira pessoa do outro lado da chamada, alguém que tivesse roubado seu celular, ou alguém que ligasse no seu lugar por algum impedimento. Mas também não pensei assim. Tinha certeza de que era ela. Aquela respiração, mesmo curta, alterada, era a sua, sem dúvida. Não havia possibilidade de eu estar enganado. A prova viva da intimidade é esse tipo de certeza. Como ela permanecia muda, insisti, dessa vez de modo suave, escondendo uns sinais de ansiedade, abafando os traços da impaciência, adivinhando que era preciso ser gentil. Então, finalmente ela murmurou. Aconteceu uma coisa. Recordo com clareza o frio na espinha. Estava sentado numa banqueta, diante da pequena mesa de cozinha, em meu estúdio parisiense. E aquele frio fez minhas costas travarem. Não sei por que essa lembrança é tão exata no meio de tantas outras que ficaram borradas e exigiram um grande esforço para evoar. Meu terapeuta saberia dizer. Talvez alguns momentos decisivos marquem a memória e sabemos, na mesma hora em que acontecem. Mas eles são, de fato, decisivos. Não perguntei o que aconteceu. Teria tempo de sobra para isso. Pressentia que minha irmãzinha estava prestes a falar, apesar da sua voz anêmica, apesar do fôlego preso. Antes de continuar, Leia deixou a infinidade de segundos se passarem, pelo menos 10, os 10 segundos necessários para que ela controlasse o pulso e pudesse dizer o indizível. Era a única portadora de uma verdade que logo traria à tona, que pertencia somente a ela. Esse era o único motivo da ligação. A escolha do interlocutor era a evidência. Ela tinha hesitado um primeiro instante, tomada por uma viva emoção, mas era capaz e terminaria por dizer aquilo que tinha que ser dito. Foi o que fez. Papai acabou de matar mamãe. Não consigo começar esse episódio sem respirar profundamente. Muito mais que um crime, é um romance francês de Philippe Besson, com tradução de Arnaldo Bloch e publicado pela editora Vestígio em março de 2024. A Vestígio é uma editora do Grupo Autêntica, que eu gosto muito, especialmente por ser de BH. E ela foi exatamente através do Grupo Autêntica que me enviou um e-mail convidando para ler essa história. Philippe Besson é um renomado escritor, dramaturgo e roteirista francês, que tem em seu currículo mais de 20 obras publicadas, com várias delas adaptadas para o cinema e para o teatro. Vencedor de inúmeros prêmios, Besson se destaca também pelo audiovisual, com a colaboração em criação de roteiros para filmes e séries. E essa veia para a dramaturgia faz com que suas histórias sejam instigantes e te prendam, do início ao fim. Sei que comecei a falar desse livro de maneira mais séria. Afinal de contas, ele me deixou impactada. Um livro que fala de feminicídio. E apesar de ser uma obra de ficção, é facinho de perceber similaridades com a vida real. Aliás, ele fala da vida real. O feminicídio é a realidade agravada pela pandemia, fruto do patriarcado, reflexo de uma sociedade que ainda amarga uma história de violência doméstica abafada dentro de quatro paredes, onde tudo pode e ninguém pode deter. Um livro de poucos nomes, afinal, não é possível nomear tantas vítimas deste crime brutal e recorrente que assola a sociedade. Leia é a única verdadeiramente aparente, aquela que sofreu todos os impactos e que viu tudo e sofreu todas as dores inimagináveis, com apenas 13 anos. A gente se perde nas lacunas deste livro. Lacunas estas que vão sendo preenchidas a cada informação percebida pelo irmão mais velho, receptor da notícia, e que jamais conhecerá a dor da irmã mais nova. Tão jovem, desprotegida, anestesiada pelo torpor do que viveu. Muito mais que um crime, traz importantes reflexões e é um convite ao olhar cuidadoso que precisamos ter com quem nos cerca. Os sinais são deixados sorrateiramente, no dia a dia, mas há sinais. Tragédias anunciadas e fica o desejo de mudar, que nunca muda. Vez ou outra, a TV anuncia mais uma vítima. A violência doméstica é como um veneno ministrado a conta gotas, com doses que vão ao limite entre o início e o fim de uma vida. Até que num determinado ponto se perde o controle. Deixa de ser saudável. O amor dá lugar ao ódio e põe fim a uma vida. De quem é a culpa nestes casos? É sempre dela, da mulher. Ela que se exibiu demais, ela que provocou demais, ela que sorriu demais, ela que lutou demais, mas não foi capaz de lutar pela própria sobrevivência. Ela que nunca é vítima, mesmo morta, ela leva a culpa. Conforme descrito na capa, este livro é implacável e dilacerante. Sabe a dor de ver a verdade escancarada? A dor de sentir aquele soco no rosto que alguém recebeu e não pôde se defender? A dor de saber que não vai parar tão fácil? A dor da impotência e da sensação de impunidade que ainda existe? O julgamento, a dor pelo fim de tantas histórias que certamente poderiam ter outro destino, se. Eu termino este livro com um pesar muito intenso e, apesar de sentimentos tristes, eu recomendo a leitura. Sim, precisamos falar de feminicídio, precisamos falar de violência doméstica e, mais que falar, precisamos denunciar abusos, precisamos olhar atento com o nosso vizinho do lado, precisamos, porque já está mais que provado que em briga de marido e mulher, todos devem meter a colher. Confesso que em muitos momentos eu visualizei a dor daqueles jovens, reconhecendo que falharam. E sei que você também vai sentir isso ao ler este livro potente e necessário. E por isso, eu te convido a ler, muito mais que um crime. Pois mesmo sendo um livro que fala de dor, o autor se mostra sensível e empático em cada detalhe do drama. E por fim, as vítimas colaterais deste crime, de alguma maneira, reaprendem a viver. Mas não sem antes revisitar o passado e aprender a lidar com a dor, a raiva, a culpa e o afeto, que no fim das contas é o que de fato lhes resta. Eu sou a Adriana e este foi mais um episódio da terceira temporada do podcast Estreia de Mãe, temporada 3, Ler para Viver. Se quiser saber um pouco mais sobre minhas leituras e também meus livros, me acompanha lá no Instagram, @estreiademãe. Além de livros, tem muita história compartilhada e muitas estreias dessa mamãe aqui, que se inventa e reinventa todos os dias para descobrir o melhor da vida que ainda está por vir. Até a próxima ou o próximo livro, porque aqui a gente lê para viver.